No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Reportagem especial.
Da pesquisa básica às grandes inovações mineiras, a FAPEMIC, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, vem financiando a ciência no estado há 3 décadas. Até 1986, data em que a fundação foi criada, a falta de recursos para os projetos era uma ameaça real ao desenvolvimento de pesquisas nas instituições mineiras. Foi com a FAPEMIG que os cientistas passaram a contar com a dotação de um percentual definido de recursos do orçamento para desenvolver estudos. De lá para cá, a fundação se consolidou e atualmente aposta em novas frentes, como a internacionalização e a criação de um programa de bolsas específico para alunos de educação básica. Esse é o tema da série de reportagens FAPEMIG, 30 anos de estímulo à pesquisa, que você confere a partir desta terça-feira, aqui no UFMG Notícias. Hoje, na primeira reportagem, da articulação de pesquisadores que levou à criação da fundação, a batalha por mais recursos para a área e um marco legal para a ciência. A produção é de Maria Dulce Miranda.
FAPEMIG. 30 anos de estímulo à pesquisa.
Melhorias nas plantações de café, na produção de leite e laticínios, avanço em diagnósticos médicos, desenvolvimento de startups e aplicativos e investimentos em artes cênicas. Todas essas ações têm o dedo da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. Só para se ter uma ideia da contribuição da FAPEMIG no fomento da pesquisa mineira, em 2015, estavam em execução 3.305 mil projetos de pesquisa, e no mesmo ano foram concedidas 7.043 mil bolsas. Com o objetivo de apoiar projetos de natureza científica, tecnológica e de inovação, de instituições ou de pesquisadores individuais que sejam considerados relevantes para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social do Estado, o então governador Hélio Garcia anunciou a criação da FAPEMIG em 1985, durante a 37ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realizada na Universidade Federal de Minas Gerais. Era a transformação de um sonho que começou anos antes em realidade. Na década de 1960, professores da UFMG já haviam se articulado pela criação de uma fundação que desse apoio aos pesquisadores mineiros que sofriam com a falta de recursos para pôr em prática os estudos. A movimentação se repetiu em 1985. Entre os líderes desse movimento estavam Mário Mares Guia, Carlos Ribeiro Diniz e Ramayana Gazinelli. Todos integraram o Conselho Curador posteriormente. Professor aposentado de Física da UFMG, Ramayana Gazinelli, relata como era difícil o desenvolvimento de pesquisas nas universidades mineiras antes de 1985.
As fontes de recursos naquela época, 1985 e tal, eram muito abaixo do que existiam até recentemente aqui no Brasil. Minas Gerais sempre foi muito atrasado em pesquisa até essa época. Ou seja, a história de Minas Gerais, na primeira parte, metade do século passado, era praticamente inexistente. A pesquisa científica era praticamente inexistente. Então, não vou dizer que a partir da FAPEMIG, mas a FAPEMIG deu um impulso ao desenvolvimento dessas pesquisas no Estado.
A FAPEMIG foi instituída oficialmente a partir da Lei Delegada nº 10, de 28 de agosto de 1985. Mas o início das atividades só ocorreu 10 meses depois, em 20 de maio de 1986, com a primeira reunião do Conselho Curador. Parceira de diversos projetos de pesquisa desenvolvidos na UFMG, a FAPEMIG foi responsável por intensificar o projeto da ciência na universidade. Na época da criação, além da movimentação feita pelos professores, a reitoria também se envolveu para pressionar o governo do estado a implantar a fundação. É o que lembra o professor aposentado de medicina da UFMG e reitor entre 1986 e 1990, Cid Veloso.
havia uma articulação, sim, uma articulação política, né? Porque não houve articulação orçamentária, uma política houve, sim. E nessa articulação, esses professores que estavam à frente dessa articulação, assim, na parte de conceituação, de implementação, né? De criação, mas não houve uma parceria institucional nem orçamentária, não. Estímulos, né, essa pressão para a criação. E foi o governo aceitou e topou e desenvolveu o processo, né?
Mas os desafios dos pesquisadores não acabaram com a criação da FAPEMIG. Se em 2015 foram 360 milhões de reais executados, há 30 anos, um dos grandes obstáculos era definir quanto seria o recurso destinado à fundação. Diretor científico à época, Paulo Gazzinelli, conta que no primeiro ano, além de não ter sede, a fundação ainda não contava com funcionários e todos os procedimentos para financiamentos. A sede veio no ano seguinte, ao início dos trabalhos, em 1987, para consolidar a FAPEMIG enquanto instituição. O volume dos recursos só foi ampliado quando com a Constituinte Mineira, em 1990. O capítulo de Ciência e Tecnologia trouxe a previsão de que 3% da receita do Estado fosse alocada para a instituição de fomento à pesquisa. Mas esse patamar de investimento foi considerado inviável. Anos mais tarde, a Constituição Mineira foi modificada. Em 1995, passou a prever que o montante destinado à FAPEMIG fosse de 1% da receita do Estado. O índice foi implantado gradualmente, chegando à totalidade em 1998. O professor Paulo Gazzinelli conta que à época era prevista uma subdivisão de recursos que privilegiava pesquisas de instituições estaduais, o que prejudicava a liberação de verbas para a fundação.
Os órgãos do Estado solicitaram que 2/3 do dinheiro deveria ser para financiar projetos de pesquisa de entidades estaduais de pesquisa e 1% para as universidades federais. Mas acontece que as entidades estaduais, que eram institutos como a Fundação Ezequiel Dias, a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais e a EPAMIG, essas instituições não tinham um número razoável de pesquisadores capazes de consumir. E com isso estava represando 1%, porque se não fechasse a cota 3-1, o Estado parava de financiar.
A liberação total de recursos só aconteceu em 2006, na comemoração de 20 anos da FAPEMIG. Além de resolver a questão do financiamento, o início do terceiro milênio teve outro grande marco para a FAPEMIG. A primeira patente de pesquisa financiada pela Fundação veio em 2002, com uma vacina sintética contra o carrapato bovino desenvolvida na Universidade Federal de Viçosa. Ainda nos anos 2000, foi criado um pacote com melhorias importantes para a ciência mineira. Entre as medidas anunciadas pelo então governador Aécio Neves, estão a criação da taxa de bancada dentro do programa de pós-graduação e o programa Pesquisador Mineiro, que tem como objetivo apoiar os pesquisadores e tecnólogos que estejam coordenando e executando atividades de pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico, associadas ao interesse científico, econômico e social do Estado. Em 2014, outro marco. A FAPEMIG mudou de sede, saiu do bairro São Pedro, na região centro-sul da capital, e se instalou no bairro Horto, na região leste de Belo Horizonte. As novas instalações se destacam pelo ar moderno e ambientalmente eficiente. Na atuação política, a FAPEMIG encabeçou o movimento pela criação do Código Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi transformado no Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, sancionado pela presidenta Dilma Rousseff no início de 2016. Para o presidente da FAPEMIG, Evaldo Vilela, o marco é importante para o desenvolvimento da inovação brasileira, já que estreita a relação entre as universidades e as empresas.
Esse é um marco histórico, porque ele muda as relações da universidade com as empresas, das empresas com as universidades, torna possível, né, o avanço da inovação, porque a inovação ela depende de você gerar conhecimento, que nós fazemos muito aqui em Minas, mas depende que esse conhecimento vá para o mercado. E para ele ir para o mercado, você precisa estreitar os laços entre a universidade e as empresas. Isso ainda é um mito no Brasil, mas está mostrando agora que se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir fazer dinheiro.
A FAPEMIG ainda tem buscado a solução na ciência para a recuperação das áreas afetadas pela queda da barragem de Fundão, em Mariana. Até o momento, foram lançados dois editais, um no valor de R$7 milhões e outro de R$11.250.000. Repórter Maria Dulce Miranda.
Amanhã, na segunda reportagem da série FAPEMIG 30 anos de estímulo à pesquisa, exemplos de projetos financiados pela Fundação que mostram como a ciência pode se conectar às questões de seu tempo.
Ciência em Revista.
Técnica de edição do genoma, chamada CRISPR-Cas9, pode ser uma arma para bloquear o crescimento do câncer, relatam cientistas do Instituto do Câncer Dana-Farber, em Boston, nos Estados Unidos. O artigo foi publicado na revista Cancer Discovery da Associação Norte-Americana de Pesquisa sobre o Câncer, analisando 33 linhas de células de câncer essenciais para a proliferação da doença. Os pesquisadores encontraram uma forte correlação entre o aumento do número de cópias do gene e a diminuição no espalhamento das células. O estudo pode levar a novas abordagens terapêuticas, já que sugere que as células cancerosas são sensíveis a danos em locais específicos do DNA. Quebras segmentadas do DNA feitas através da técnica CRISPR-Cas9 podem desencadear uma resposta celular antiproliferativa. Agora vamos ao giro por outras pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Estados Unidos. Descoberta pela primeira vez uma molécula orgânica complexa no espaço que tem a mesma estrutura assimétrica das moléculas que são fundamentais para a vida na Terra, anuncia Observatório Astronômico Nacional Rádio. Estudo representa um salto para a compreensão da origem das moléculas no universo e seus efeitos sobre as origens da vida. Reino Unido. Pesquisadores da University College London desenvolvem modelo matemático que usa informações sobre mudanças climáticas, crescimento populacional e uso do solo para prever surtos de doenças transmitidas por animais, como ebola e zika. Ferramenta pode ser utilizada para planejamento de respostas a surtos de doenças. Finlândia. Centro de Pesquisas Técnicas cria tecnologia que permite inserir microbactérias recarregáveis dentro dos chips, sem ocupar espaço. Com isso, dispositivos eletrônicos podem funcionar mais autonomamente, sem depender da troca de baterias. O protótipo é capaz de gerar 2 watts em apenas 1 centímetro quadrado de chip.
Antes de encerrarmos esta edição, vamos de serviço.
Pós-graduação.
Especialização em ensino e aprendizagem de inglês, abordagens contemporâneas oferecidas pela Faculdade de Letras da UFMG, recebe inscrições até esta sexta-feira. São 30 vagas em oferta e o curso visa a preparação de professores de inglês para as demandas atuais do ensino do idioma. Informações em www.fundep.ufmg.br. Programa de pós-graduação em comunicação social da PUC Minas recebe inscrições para o mestrado somente até esta sexta-feira. São 25 vagas nas linhas de pesquisa, mediatização e processos de interação e linguagem e mediação sociotécnica. Informações em www.pucminas.br/pós. Vamos à última dica de hoje. É a especialização em recursos hídricos e ambientais oferecida pelo Instituto de Ciências Agrárias da UFMG em Montes Claros. São 20 vagas abertas. O objetivo do curso é formar profissionais qualificados para a elaboração de projetos hidroagrícolas com base tecnológica para o desenvolvimento e implementação de gestão sustentável dos recursos hídricos e ambientais. Inscrições somente até esta sexta-feira. Edital disponível em www.cursoseventos.ufmg.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França sob coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga twitter.com/ufmgeducativa e facebook.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.